Olá, parente. Me chamo Otávio Crió. Esse podcast é uma produção da Rede de Jovens Comunicadores Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Somos do grupo da Onça Pintada.
O tema que será abordado hoje é assédio e violência nas comunidades indígenas, através de depoimentos que será recolhido por membros da comunidade. Selma Carajá, coordenadora da Escola Indígena Manuel Achurê, é a nossa convidada de hoje. Selma, qual o seu posicionamento com relação a esse tema tão polêmico, porém importante e necessário ser debatido?
Falar desse assunto, assédio, mas ao mesmo tempo se torna importante e necessário, obrigatório ser debatido nas comunidades indígenas, porque é muito difícil não haver esse tipo de acontecimento. Aqui no povo Carajá-Xambéuá já tivemos relatos, sim, de tentativas de estrupos mesmo, com menores. Nós temos que trabalhar na nossa, fazendo com que toda a comunidade, todo aquele povo se sinta confortável, sem violação, nenhum sentido. E como eu trabalho com pessoas, com adolescentes, com jovens, com crianças, eu tenho essa liberdade de chegar a esses acontecimentos através de conversas, no diálogo, porque a gente tem, quem passou pela faculdade, assim como eu, a gente passa pelo conhecimento psicológico, a gente tem um aprendizado psicológico lá dentro, e é esse aprendizado que nos faz ter coragem de chegar na criança ou no jovem, ao perceber uma diferença dele dentro da sala de aula, na convivência na aldeia, e foi através desse meu conhecimento que eu cheguei a esses relatos que aconteceu com crianças e com adolescentes. Mas foram os relatos que de fato não foi concluído, foi apenas tentativa. Como eu falei na minha fala, foi conversado e resolvido. E até então não ocorreram mais. Mas o que continua ocorrendo são tentativas, aqui no povo Carajá-Xambéuá, são tentativas de assédio aqui através do tori mesmo, que nós chamamos de tori branco. E eles usam as crianças, não crianças, adolescentes, eles influenciam através da bebida, através do dinheiro. E aí elas não têm esse tipo de informação justamente pela própria sociedade indígena não debater essa questão, não trazer uma forma de informação por medo, por vergonha de expor o povo, que elas acabam sendo vulneráveis a essa situação. Elas acabam sendo assediadas e às vezes, né, até, eu não sei se já aconteceu com branco, não tenho esse conhecimento, algum estupro de indígena com branco, mas elas ficam tão vulneráveis que pode correr até o risco de acontecer esse tipo de chega a ser um assédio e se tornar um estupro, por falta justamente de informação. Elas não têm esse tipo de informação, nem pelos pais e nem pela própria, nem por nenhuma instituição, porque nós mesmos fechamos os olhos em relação a isso. E, como eu falei, pela vergonha, pelo medo de expor o povo e a própria vítima. Então, elas sofrem hoje, na atual realidade, elas sofrem esse tipo de assédio pelos brancos. Como que é essa forma de assédio? É porque nós temos muito vizinho, tori, né? E aí acaba que tem aquele contato. Vai no outro lado aqui, nós somos vizinhos aqui do Pará, do Rio, e aí acaba tendo contato. E aí vem muita empresa também para cá, para o povo, fazer construção de escola, construção até mesmo de ponte. E aí elas acabam sendo assediado por essas pessoas que vêm, porque eles oferecem esse tipo de coisas que eu falei, que é bebida, dinheiro, alguma coisa para algo que elas possam ser enganadas. E elas, sem informação, elas acham que é normal aquele tipo de aproximação que esses brancos têm com elas, quando na verdade é um assédio. E é muito importante, sim, esse debate que tá acontecendo nessa organização, que o Sione está participando, porque eu acredito que muitos tabus vão ser quebrados dentro dos povos através dessa iniciativa, que que vocês estão fazendo. Tem possibilidade sim, de, e até mesmo de mudar muitos pensamentos, que acham que é cultura, quando na verdade não é. É violência. E as minhas palavras são essas.
Então tá aí as palavras da Selma Carajá. Selma Carajá, que é uma referência feminina aqui dentro da comunidade indígena. Ela é uma guerreira, está sempre à luta aí dentro da comunidade, no movimento, tanto no movimento político interno quanto na política partidária, né, externa. E aí é uma referência política feminina dentro da comunidade indígena. Deus, muito obrigado aí, Selma, e que espero que através desse podcast muitas coisas melhoram e muda dentro da comunidade indígena Carajá Xambeuá. Te dou aqui a oportunidade para fazer seus agradecimentos a toda a equipe da COIAB e ao projeto PIAC.
Eu agradeço pela oportunidade de estar dando a minha fala nesse projeto, e eu espero que essa organização traga algum benefício voltado a informações. Na verdade, informações que nós precisamos trazer um conhecimento para essas meninas, até mesmo para os jovens também, porque a violência ela não acontece só com mulher, ela acontece com homem também, com criança, com adolescente. Então, eu espero que possamos, que através desse projeto de vocês, o conhecimento possa chegar aqui, a informação para as nossas meninas, os nossos jovens, sobre a importância de estar por dentro, né, do que é bom e do que é ruim para eles, na vida deles sexualmente, falando diretamente. E eles se preparar para o mundo lá fora, porque se eles correm esse perigo dentro da comunidade, imagina lá fora. Então eles já vão sair preparados para se defender em qualquer lugar, qualquer ambiente que eles estejam. E o meu muito obrigado pela participação.
Oi, pessoal. Sou Cicupi Xerente, estou representando o povo xerente localizado em Tocantins, e a nossa aldeia em Pemuriá. Estou aqui com o cacique, eu vou estar passando a fala para ele, e estamos debatendo o tema de assédio e violência em comunidades indígenas.
Olá, pessoal, me chamo Siriwen, sou do povo xerente, aqui da aldeia em Pemuriá, e estaremos aqui falando um pouco sobre esse tema, que é bastante complexo, sobre assédio e violência nas comunidades indígenas. Primeiro, lembrar que tradicionalmente as coisas eram bem mais organizadas. Infelizmente, ao passar dos tempos, as coisas vêm modificando. Mas essa questão do assédio, geralmente a gente percebe isso hoje na atualidade, em virtude de muitos costumes vindos de fora, né? E também esses costumes que são vindas de fora, também já são recepcionados, ou seja, usados pelos próprios indígenas, né? Mas a maior parte dos assédios tem acontecido em virtude de outros costumes e a perca da tradicionalidade indígena. Da mesma forma, a questão das violências, né? Então, a violência também, ela tradicionalmente, ela era controlada dentro da tradição, né? Respeito e dentro da tradição, né? Então, as coisas eram bem mais rígidas. A partir do momento que passou a depender da justiça do homem branco, muitas coisas não têm sido resolvidas dentro das comunidades indígenas. E, nesse sentido, é muito importante a gente entender que a valorização das tradições culturais para os povos indígenas é mais importante do que, às vezes, buscar outros costumes em outras sociedades que ainda não têm resultados eficazes nem positivos, né? Então, eu acredito muito que o fortalecimento do respeito, né, a ordem dentro das comunidades indígenas necessita, primeiramente, de um retorno para as valorizações culturais com respeito mútuo.
Sobre o assédio e violência nas comunidades, já teve algum caso aqui na comunidade?
Então, sobre assédio, na verdade o assédio, ele é uma palavra do assédio, que fala sobre forçar, né, uma questão, né? Nós temos assédios, por exemplo, de estrangeiros querendo invadir as terras indígenas. Isso é um assédio, né? O próprio poder do Estado querendo dominar território indígena, estão assediando. E, por outro lado, também tem o assédio moral, assédio no trabalho, né? Assédio dentro da própria tradição cultural, né? Porque, como eu falei, já tem outros costumes, né, que já estão atingindo indígenas, exatamente por falta de uma punição, né? Porque dentro das tradições indígenas, a punição acontecia no mesmo instante. E hoje, quando se comete algum ato ou uma violência, se busca resolver dentro da justiça do homem branco, né? E essa justiça do homem branco não consegue resolver dentro das comunidades indígenas, né? E os indígenas que deixam as tradições também acabam por resolver, né? E isso é bastante complicado, né?
Olá, me chamo Mônica, moro no território indígena Alto Rio Amá, no estado do Pará, município de Santa Luzia do Pará. Pertenço à etnia Tembé e entramos em um assunto extremamente difícil de falar, delicado, mas que precisa ser falado, debatido dentro de nossas comunidades, que é o assédio e violências nas comunidades. E convidei o Valdo Tembé, uma das nossas lideranças. Valve, qual a importância de estar junto das mulheres contra todos os tipos de violências?
Boa tarde. Essa importância, ela eleva vários fatores. Antigamente, né, as mulheres não tinham voz ativa. Hoje, a violência contra a mulher, ela cresce. Ela está crescendo muito no Brasil. Mas dentro dessa violência, a gente vê as mulheres ganhando bastante espaço e tendo voz altiva para defender o seu lado feminino, para defender a causa das mulheres brasileiras e do Brasil e do mundo. A importância de estar junto das mulheres, vejo que com esse desenvolvimento, com essa grande tecnologia, as mulheres têm ganhado muita voz. E isso é muito importante, isso é muito bom. Essa importância, né, de estar junto das mulheres, porque hoje sabemos que a mulher é violentada, vamos se dizer, direta e indiretamente. Muitas das vezes, se está no trabalho, ou se está na sua própria casa, ou se vai passando na rua. Então, essa importância de estar junto das mulheres contra esse tipo de violência, vejo que através das organizações, através de grupos que venham defender a causa das mulheres, grupos que venham fortalecer esse debate, que venha ajudar a cada dia nesse desenvolvimento, porque hoje nós vemos que essa violência cresce e está crescendo muito. Então, as mulheres, elas precisam cada vez mais ganhar voz para defender o seu direito, para defender a sua causa. E vejo como também o poder legislativo também tem que estar mais atento a essa causa. Tem que estar mais atento para vir defender essa causa. Então, a gente tem que estar junto às mulheres dentro das organizações, sendo social, indigenista, dentro do poder legislativo, municipal, estadual, federal. Então, isso tem que crescer a cada vez mais, para que cada vez mais as mulheres venham ganhar voz altiva para estar defendendo os seus direitos. Então, hoje essa violência, ela cresce, mas também cresce o número de mulheres que vêm defender a sua causa, que vêm defender os seus direitos. E os homens também têm por obrigação estar defendendo essa causa, porque hoje muitas pessoas sabem criticar, mas não sabem apoiar, não vê o lado feminino. Então, eu vejo isso como visão indígena, como visão de articulador. Vejo uma grande importância do desenvolvimento da mulher. Então, que venha parar esse racismo contra as mulheres, que isso venha cada vez mais, que nós venhamos cada vez mais ter uma visão ampla e venhamos nos fortalecer. E está unindo as forças junto das organizações, dos poderes públicos e sociais para estarem fortalecendo a organização das mulheres para que ela venha ter cada vez mais ocupar os seus espaços. Então, esse é um pouco da minha visão, né? Creio que vou ajudar. Não, eu estou falando aqui mais ou menos que eu vejo a minha visão mesmo. Então, desde já, muito obrigado.
Olá, parentes, prazer. Me chamo Nilciete Lourenço, sou da etnia Baniwa, sou de Barcelos, do estado do Amazonas. E hoje vamos falar de um tema muito importante para nós indígenas, que é o assédio e violência nas comunidades indígenas. Eu estou aqui com uma das mulheres lideranças da aldeia de Piloto, a dona Neuci Teixeira, ela que é da etnia Baré, e ela vai falar um pouco desse tema tão delicado, vai contar sobre a sua realidade. E eu vou passar a palavra para a dona Neuci.
Olá, Luciete. Eu sou Neuci Duarte Teixeira, da comunidade Piloto. É um prazer te receber na minha comunidade. Mas falar desse tema é muito importante e é muito delicado. Isso sempre acontece na minha comunidade. E não acontece só, não é só a violência sexual, é física, moral, enfim, todo tipo de violência. Por quê? Por que que isso acontece? Por causa do alto, causa de álcool, drogas. E como a nossa juventude hoje não tem oportunidade, acabo indo para esse caminho e levo essas sequências. Mas esse tema é muito importante e precisamos também de profissionais e como buscar buscar esclarecendo como buscar informação e buscar ajuda quando esses casos acontecem. Mas foi um prazer te receber na nossa comunidade. Te agradeço ter vindo, mas essa é a nossa realidade. Precisamos de ajuda e muito obrigado, Luciete.
Ok, dona Neuci, eu que agradeço pela sua participação, por me receber na sua comunidade. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando por aqui a nossa entrevista, o nosso podcast. O meu agradecimentos a todos, a Coiab e a dona Neuci.
Oi, parentes, bom dia. Então, eu estou fazendo aqui a entrevista do senhor Marivelto Rodrigues Barroso, o presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, para falar do tema sobre violência e assédio nas comunidades indígenas do Rio Negro. Então, vamos estar ouvindo agora a visão dele, como é que ele visa isso no âmbito das comunidades indígenas.
Olá, parentes. Aqui quem fala é Marivelton, do povo Baré, diretor-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIR. E hoje a gente vem falar, né, um pouco da vulnerabilidade, né, que se tem em algumas comunidades indígenas do Rio Negro, né, que acaba sendo afetada por alguns acontecimentos, né, que são relacionados, às vezes, ao consumo, né, exagerado, às vezes, da bebida alcoólica, né, que tem entrado dentro do território, por outros consumos também, né, fruto de, às vezes, consequência, né, da própria sociedade envolvente e também uma falta de uma fiscalização mais eficaz, né, para dentro do território, né, que acaba pessoas levando muitas das vezes as bebidas para lá. Isso acaba afetando sobretudo a juventude, né? Então, tem tido os casos, né, às vezes de violências, de agressões, e sobretudo as nossas parentes, as mulheres indígenas, têm sofrido, né? Às vezes com assédio, com algumas violências, né? A gente tem se preocupado bastante nisso, né? E buscado envolver todas as instituições que atuam junto com a gente para dentro do território, para fazer, né, educação em saúde, para fazer as palestras, né, sobre os direitos dos povos indígenas, os direitos da mulher indígena, né, dos adolescentes e dos jovens, a poder minimizar nessa questão do impacto social que chega muito para as comunidades, né? Claro que a gente também valoriza, né, todos os nossos conhecimentos, nossos costumes tradicionais, que a gente mantém, né, há vários anos, de geração a geração, e tem que se ter bastante cuidado nisso, né? Então, é uma preocupação, né, da federação com isso, né? Mas a gente vê que essa ausência, né, das políticas públicas poderem chegar, né, ou mesmo da proteção e da fiscalização do território, contribui bastante para isso, né? Porque às vezes acaba levando muitas entradas, né, dessas bebidas, às vezes ilegal, né? Então, isso contribui, né, para um índice maior do agravamento, né? Então, a gente tem pautado isso, né, cobrado das instituições responsáveis, da FUNAI, né, buscado também se disso com os agentes de saúde, com os professores, com as lideranças, para que a gente possa estabelecer condutas, né, de combate, poder minimizar todos esses fatos em acontecimento, né? Às vezes tem chegado até ter casos de óbito, né, por consequência, né, de um certo exagero, né, do consumo na própria comunidade. Claro que a gente mantendo, né, as nossas tradições, os nossos rituais, ela não é de uma forma exagerada, porque ela tem um tempo e tem um período para isso, não é todo dia, não é todo tempo, mas a gente precisa buscar iniciativas, projetos e meios que possam combater isso, né? A gente tem, como exemplo disso, né, o trabalho da Rede Wayuri, de comunicadores indígenas no Rio Negro, que leva o acesso à informação, aos direitos, à conscientização, ao combate, né, ao próprio enfrentamento, também agora do trabalho que tem sido bastante importante nesse período da pandemia, né, com os mobilizadores, né, com os comunicadores indígenas. Então isso tem feito bastante essa diferença, né, mas requer também todo um trabalho, né, psicológico, né, para dentro do território, com oficinas e acompanhamento, né. Tanto que tem se agravado, né, por exemplos de outros consumos, né, que a gente até às vezes se admira de poder ver nos consumos, às vezes, do próprio álcool, da gasolina, né, de outros produtos químicos, né, que trazem só um agravamento para a própria saúde, né, e para a pessoa em si, né. Então, não é só um problema nosso isso aqui do Rio Negro, temos tido relato que em outras regiões fora aqui do nosso território também tem tido esse mesmo problema, né. Mas, acima de tudo, né, os mais afetados têm sido as mulheres indígenas, as crianças. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nesse combate. Então, tem uma agenda, né, de trabalho intensa da federação, dos seus parceiros, do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, do Departamento de Adolescentes e Jovens. E a gente espera, assim, que a gente consiga, né, minimizando cada vez mais, né, esses problemas, esses agravos, né, com essa vulnerabilidade grande que tem lá para dentro do território. A gente espera que isso não volte a ficar crescendo, não sendo crescente de acontecer, mas ter uma resolutividade e que as lideranças possam ser respeitadas. Que as lideranças possam ser respeitadas, que os nossos líderes tradicionais, os conhecedores, os comuns, os pajés, né, continuem, né, passando os seus conhecimentos, que a juventude possa estar respeitando e cada vez mais valorizando e mantendo a sua própria cultura e fazendo valer, né, que o nosso território, né, as nossas lideranças, os nossos antecessores lutaram, né, pelo nosso bem viver, pelo nosso bem-estar, pela qualidade de vida dos povos indígenas do Rio Negro, né, de que a gente possa desenvolver projetos de alternativas econômicas, da sustentabilidade, da educação diferenciada, de uma forma que ela venha a poder mostrar e ocupar. Claro que a nossa briga sempre é por política pública e a gente espera de que os governos, tanto municipal, tanto estadual e federal, possam, né, reconhecer e implementar essas políticas e trazer uma boa oferta também do mercado de trabalho de uma forma muito diferenciada do qual a gente tem sido um modelo de referência, né, para outras regiões em termos da formação acadêmica, de profissionais, né, e inúmeras realizações que a gente já fez aqui, mas como um todo numa sociedade, né, isso hoje acaba afetando o nosso território e a gente vê com bastante preocupação isso.
Ok, acabamos de ouvir a entrevista, o podcast do presidente da FOI, que é a nossa representação de referência aqui do Alto Rio Negro.